convidado.
Ao final da tarde de hoje, toma posse em Portugal o 24º Governo Constitucional, com a sua composição ministerial a ser já conhecida. Com Luís Montenegro como primeiro-ministro, terá a seu lado o ex-eurodeputado Paulo Rangel, ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, assim como Nuno Melo, do CDS, que será ministro também de Estado e da Defesa, entre outros. Em entrevista à RFI, António Costa Pinto, investigador aposentado no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e professor convidado no ISCTE, também em Lisboa, disse tratar-se de um governo experiente, com ministros que já desempenharam cargos em várias funções de responsabilidade e escolhidos pela sua capacidade de negociação, já que a Aliança Democrática, constituída pelo PSD e pelo CDS, vai governar em minoria e não tem, segundo este investigador, margem de manobra para falhar.
O governo da Aliança Democrática é, em primeiro lugar, um governo de coligação e, por isso, os ministros são praticamente todos do PSD, mas o presidente do CDS será ministro da Defesa. Vamos ver quantos secretários de Estado será. Portanto, em primeiro lugar, é um governo de coligação. Em segundo lugar, é um governo que tem um número muito significativo de quadros experientes. Já foram ministros, já foram secretários de Estado, já participaram em gabinetes ministeriais. Alguns já foram deputados ao Parlamento Europeu, já foram presidentes de Câmara Municipal. Ou seja, é um governo de gente experiente, com experiência política, e isso percebe-se sobretudo porque se trata de um governo minoritário, de um governo que, como se diria, é mais minoritário que os habituais governos minoritários, tendo em vista que o PSD teve apenas uma escassa vitória em relação ao Partido Socialista. Portanto, em primeiro lugar, é um governo muito próximo do partido, ao contrário, aliás, do que costuma acontecer nos governos portugueses, que têm, no geral, uma larga margem de independentes, ou seja, de quadros das universidades, inclusivamente de quadros das empresas, do sistema bancário, e que no fundamental são independentes. Neste não é o caso. A gigantesca maioria são também dirigentes do Partido Social Democrata, militantes do Partido Social Democrata, e, portanto, trata-se de um governo que, aparentemente, como diria, aliás, informalmente, o Presidente da República, não pode falhar. Ou seja, é um governo que tem que estar preparado para ir ao Parlamento, para negociar no Parlamento muitas das suas medidas de reforma, tendo em vista a escassa maioria para decidir.
No entanto, e apesar de haver então figuras com muita experiência de governo, o próprio Primeiro-Ministro não tem experiência de governo, embora tenha sim uma grande experiência na Assembleia da República, já que esteve à frente ou deu a cara por muitas das medidas do governo de Passos Coelho, defendendo-as na Assembleia da República. Essa é uma experiência importante ou seria importante nesta altura ter um Primeiro-Ministro que já tivesse estado num governo?
Nas democracias, ganha-se ou perde-se porque se está lá. Ou seja, foi apontado várias vezes a Montenegro em campanhas eleitorais anteriores, inclusivamente até em campanhas eleitorais internas, o facto de ele não ter experiência de governo, mas como é sabido, não governa quem tem mais ou menos experiência, governa quem está no momento certo e ganha as eleições no momento certo. E foi isso que aconteceu com o Montenegro. Ele foi chefe do grupo parlamentar do PSD durante o período de Passos Coelho e agora, evidentemente, rodeia-se sobretudo de ministros já com grande experiência.
Vimos então todos o que se passou na Assembleia da República, um Presidente da Assembleia da República eleito na quarta votação para fazer meio mandato. Este é apenas, provavelmente, um primeiro vislumbre do que se passará durante este mandato de Luís Montenegro e que, como disse bem, exigirá negociações a cada passo. Não só, provavelmente, negociações como se chama de Bloco Central, mas possivelmente algumas com o Chega.
Existirão seguramente negociações com a direita radical populista, neste caso com o Chega. Aliás, sejamos claros, o que se passou inicialmente foi efetivamente, digamos assim, um acordo verbal. O que aconteceu na Assembleia da República e que motivou este inédito acordo entre os dois principais partidos, neste caso PSD e Partido Socialista, para, num simulacro da União Europeia, eleger o Presidente da Assembleia da República, um do PSD, não é verdade, e daqui a dois anos outro do Partido Socialista, se é que o governo durar dois anos, foi algo de inédito, mas foi algo de inédito que vale a pena salientar. Aconteceu porquê? Porque para o Chega era bastante importante que não se viesse depois negar a existência desse acordo. E foi isso que aconteceu quando alguns dirigentes do PSD vieram negar que houvesse esse acordo e foi isso que motivou a denúncia do Chega desse acordo. Portanto, existirão seguramente acordos com o Chega, existirão seguramente acordos com outro partido, mas é de crer que o governo terá duas estratégias. A primeira é evitar o mais possível o Parlamento, não é? Sempre que não for necessário ir ao Parlamento, ele vai evitá-lo. E em segundo lugar, fazer acordos, claro, caso a caso. De uma forma ou de outra, eu acho que vale a pena salientar o seguinte: nenhum partido a curto prazo está interessado em eleições antecipadas. Porque muitas vezes, e isso aconteceu no passado na democracia portuguesa, os portugueses não gostam de instabilidade sucessiva e podem punir quem percepcionam como responsável por essa instabilidade. Ora, o Partido Socialista precisa de algum tempo de oposição para se formar e reestruturar após 8 anos de poder enquanto principal partido de oposição. E não é seguro que, se fosse o caso do Chega percepcionado como responsável pela instabilidade, que ele conseguisse ter os 18% que teve nestas eleições. E por isso, a curto prazo, não há ninguém interessado que o governo caia.
Mas nesse sentido, podemos esperar que este governo vá então concretizar ou tentar realizar um pouco do seu programa, ou fará apenas o que é possível fazer?
Uma parte do seu programa imediato das eleições era comum à maioria dos partidos portugueses, fazer com que as forças de segurança tivessem o subsídio que reivindicaram muitas vezes em manifestações ilegais, um fim, entre aspas, das medidas de exceção em relação à recuperação do tempo de serviço dos professores do ensino secundário. Esse tipo de medidas são, obviamente, medidas populares que todos os partidos apoiam. E que o Partido Socialista não realizou imediatamente no poder, enquanto, obviamente, partido de governo. Ainda por cima, porque a curto prazo, dada a situação de folga orçamental, o governo tem condições para o fazer. Portanto, as primeiras medidas que vai tomar são medidas, digamos assim, populares, relativamente fáceis, e que contam com o apoio de todos os partidos. Parte do programa do governo, que já deu origem, aliás, ao facto de não terem feito uma coligação com o partido de direita liberal, que se chama Iniciativa Liberal, nomeadamente no que toca a maiores concessões ao setor privado, na saúde, na educação, e será mais complexo.
A minha última questão tem a ver provavelmente com a primeira grande prova de fogo de Luís Montenegro como primeiro-ministro, mas também como líder do PSD depois de ser eleito, que tem a ver com a questão das eleições na Madeira. Em maio há eleições na Madeira, o governo na Madeira caiu por causa de um caso de corrupção. Como é que o PSD a nível nacional se deve posicionar, tendo em conta que agora tem também a responsabilidade de ser governo de Portugal?
Provavelmente, como no passado, vai ora identificar-se, ora demarcar-se. A realidade da democracia portuguesa é que os governos regionais e os partidos regionais atuam efetivamente com uma autonomia relativa muito significativa. Veja-se, aliás, o facto de, por exemplo, o acusado presidente do governo regional da Madeira não só ter novamente ganho as eleições internas, como voltar a ser candidato a presidente do governo regional. Muito provavelmente o PSD nacional e o governo nacional vai ter uma posição discreta. Já aconteceu no passado, irá com certeza acontecer agora.
Ouvimos António Costa Pinto, professor convidado do ISCTE. O novo governo de Portugal vai tomar posse hoje às 18 horas de Lisboa.